Olá, é Paulo do site Dica de Teatro, tudo bem? Hoje teremos entrevista com Felipe de Carolis e Fábio de Luca da peça Cedis. Aguarde em segundos. Nos acompanhe pelas redes sociais, pelo site Dica de Teatro. Aguardo você também no site sempre. Um abraço. Olá, é Paulo do site Dica de Teatro, hoje entrevistando Felipe de Carolis e Fábio de Luca. Primeiramente com Felipe, como foi a escolha do texto?
A escolha do texto, ela se dá pela urgência do momento em que a gente vive. Eu conheço esse autor há 13 anos. Na época em que eu o conheci, eu vivia um momento de descoberta de autores, de tipos de técnicas de interpretação. Então, a minha intenção era crescer, era ser um artista melhor, era trabalhar com a maior quantidade de pessoas possíveis e com a maior qualidade de texto possível. E para fazer esse texto, eu precisava de maturidade. Porque ser líder de uma peça como essa, de uma tragédia contemporânea, requer maturidade, requer equilíbrio, requer técnica, especialmente porque é um personagem muito verborrágico, um personagem que tem muita dor, que toma decisões muito definitivas, mas ao mesmo tempo não pode ser tratado como incentivo, muito pelo contrário. Há de se demonstrar que a solução não é desistir, a solução é insistir, porque a vida vale muito a pena. E os índices de suicídio no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá, superando o número de mortes de câncer nos jovens de 18 a 32 anos me assustaram de uma forma que eu achei que eu precisava fazer alguma coisa, assim. Então, acho que o principal motivo é a urgência dele. O principal motivo, além do meu combinado com a Derbal de montar as três peças, e dar de presente para ele dirigir as três peças, acho que o principal motivo é a urgência do assunto, é a emergência.
Segunda pergunta, apesar do autor ser libanês-canadense, a peça trata de um tema universal. Tiveram que adaptar algo para o Brasil?
Está montando no Brasil, mas sem adaptação. Nós falamos o nome, os nomes, por exemplo, na linha de ônibus, o nome das linhas de ônibus é Praça Côte Vertu, Saint-Germain. Não há nenhuma adaptação exatamente significativa que eu te possa te dizer a respeito do texto, nenhuma mesmo. Nem a respeito de pessoas que não conseguem mais olhar nos olhos umas das outras, que hoje em dia geralmente é por causa das redes sociais, né? Há uma cena em que as pessoas no transporte público não se olham mais porque estão lendo livros. A gente conversou sobre trocar isso para telefone, mas eu achei melhor respeitar o que ele tinha escrito, porque culturalmente na França as pessoas ainda usam muito papel e ainda têm esse costume. Então não há adaptação para a realidade brasileira, não.
Como foi a criação da peça em si? Que dificuldades enfrentaram?
A criação da peça A Sua Fé em si, ela se dá a partir da companhia do Wajdi Mouad, que se divide entre França e Canadá, porque eles têm algo que as companhias do mundo inteiro têm chamado intermitência do espetáculo, que os atores, depois que acaba a temporada, têm um mês de férias e depois mais 2 meses de viagens pelo mundo, pelos festivais e por pesquisas de locais onde eles provam que a realidade daquele local precisa ser pesquisada. E dali eles vão trazendo e tirando e propondo textos e personagens e pesquisando a forma como se alimentam, se comportam, se vestem. E isso eu, esse crédito não posso dar a mim, esse crédito é do Wajdi Mouad e da companhia dele, que se divide entre Canadá e França, mas hoje em dia, por causa do Théâtre de la Colline, está sediada na França, em Paris. O meu crédito basicamente é ter descoberto esse autor e produzi-lo, tê-lo trazido para o Brasil há 13 anos. E fazer questão de apurar a obra e sempre com muito respeito e apresentá-la aqui no nosso país. Claro que é uma dificuldade de escolhas, né? E características que não podem ser abandonadas. Há uma eloquência muito grande, porque ele tem um personagem que tem transtornos mentais. E aí é uma pesquisa muito grande, há um contato com o Centro de Valorização da Vida, CVV, há um contato com o Dr. Antônio Gilinardi, que é o meu consultor psiquiatra para o espetáculo. Há uma busca muito intensa pela melhor compreensão, apresentação, a melhor transcrição do papel público. Digo, do papel para o público, para que o público seja tomado por esses personagens e por essa história. Há decisões que precisam ser tomadas. E sempre que você tem de fazer uma única escolha, você acaba desescolhendo todas as outras possibilidades. E quando eu convido o Thiago Bomilcar Braga para substituir o Aderbal, que já não poderia mais dirigir o espetáculo, é uma responsabilidade enorme, porque apesar de eu ser idealizador e responsável por todos os textos, desde Incêndios, e ter convidado Aderbal e Marieta, depois de ter feito Celso, ter convidado o elenco e ter tomado decisões estéticas, claro, sempre de acordo com escolhas do Aderbal, mas eu, como idealizador, sou bastante criterioso e bastante chato. Então, o Wajdi, ele tem a palavra e a poesia como prioridade e eu preciso não esquecer isso em momento nenhum. E quando eu faço um espetáculo sobre dois melhores amigos que estão fazendo faculdade de letras, uma das coisas mais importantes que eu não posso esquecer e que eu não podia esquecer em momento nenhum é que não poderia haver a espetacularização de nada em volta daquele texto que não fossem as palavras e o poder delas. E a interpretação dos atores, claro, dentro da concepção do diretor. E isso é muito difícil, porque há muitos atores que não têm experiência alguma e provavelmente nunca terão com tragédia contemporânea, com esse tipo de texto, com solilóquios, com o poder do teatro, da imaginação e dessa forma que eu atribuo absolutamente ao Aderbal de ter me ensinado a ter fé na cena. Há coisas que não podiam ser abandonadas, há algumas dificuldades como os movimentos circulares que eu pedi desde sempre para a direção e para a direção de movimento que nós fizéssemos sempre, por causa do lago onde o personagem patina. Então a gente precisava de um espaço cênico em que aqueles movimentos circulares pudessem ser explorados e descobertos nos ensaios. Então há dificuldades, mas elas passam mais por explorar a potência do que pela falta. Porque, felizmente, o Agidi, o que não falta nele ali é potência. O cara é muito, muito, muito bom, muito potente e muito prolífico e muito jovem. Então a gente tem muito dele aí pela frente, graças a Deus.
Como foi seu trabalho como idealizador?
O trabalho de idealização é uma delícia. E o Agidi me deu a liberdade de criação desde o primeiro dia, desde a primeira peça. Quando eu falei para ele que os 24 personagens de incêndio seriam transformados numa trupe de 8 atores para fazer incêndios, ele aprovou na hora. Em todos os países do mundo, Ana Wall, que é a personagem feita pela Marieta em Incêndios, é feita por 3 atrizes, uma menina de 17, 18 anos, outra de 40 e outra de 70. E eu informei a ele que eu faria com uma única atriz fazendo as 3 fases, e ele achou incrível a ideia. Depois, em Céus, eu trouxe... Estou falando algumas ideias. Depois, em Céus, eu falei da célula francófona, que a gente colocaria o quadro em cena, ao invés de projetar, o quadro estaria lá, e que a criança que visita o pai, ela não visitaria, ela conversaria com o pai por Skype, para deixar o pai ainda mais solitário. E ele gostou da ideia, e ele vibra com as mudanças, ele fica feliz de criarem a partir do que ele criou, do que ele inventou. É muito bonito ver, eu passei 4 meses com eles agora, de dezembro a março, e o processo dele é um processo apaixonante, assim. Ele ouve muito, ele lembra muito o Aderbal. Eu me emocionei várias vezes, porque eu nunca tinha visto um diretor como o Aderbal. Desculpa, que o Aderbal faleceu ontem, aí falei isso, me emocionei um pouquinho. Eu nunca tinha visto um homem tão experiente parar para querer saber a opinião de um garoto de 22 anos. A primeira vez foi quando o Aderbal parou para me ouvir. E não tinha a ver com a relação de eu ser o líder do projeto. Não mesmo. É porque ele realmente tinha interesse. Ele tinha interesse em saber qual era a música que eu ouvia, que meu personagem era lutador. Ele tinha interesse em saber qual música que eu ouvia para o personagem ir lutar. Ele tinha interesse em tudo, para montar o espetáculo de uma forma que fosse uma cama para os atores, sabe? E eu tô começando a falar, tá começando a me dar muita emoção. Mas vou continuar falando aqui sobre idealização. Então é um processo muito, muito delicioso, muito complexo, porque você tem que tomar decisões que você acaba abdicando de coisas muito legais. Por exemplo, às vezes você precisa de um ator, mas você tem 5 te pedindo para fazer o personagem, ou... Enfim, e você acaba tendo só uma vaga. Às vezes você quer muito trabalhar com um cenógrafo, mas aquele cenógrafo é especialista em folclore asiático. E eu estou fazendo uma peça sobre o sul do Brasil. Então, não dá. A gente precisa achar as pessoas que saibam contar da melhor forma possível, a especialização mais detalhada. Eu trago sempre pessoas para conversar com a gente. incêndios, eu trouxe o Renato Galeno da Globo News para falar sobre as guerras do Oriente Médio. A gente trouxe a Luísa, filha da Marieta, para falar sobre as tragédias. Em Céus, a gente trouxe um especialista em criptografia. A gente trouxe o cônsul libanês à época. A gente trouxe um professor de árabe. Eu tô falando da gente, mas no caso sou eu mesmo. Em sedes agora, eu trouxe o CVV, o Centro de Valorização da Vida, para nos dar esses dados tão alarmantes. Eu trouxe o Dr. Antônio Giginardi, que é professor do UFRJ e, enfim, acabou de ficar um mês na Itália dando aula, que tem uma especialização muito profunda nessa faixa etária, e como é urgente a gente perceber que o jovem suicida, o jovem que tira a própria vida hoje, ele não tem aquela cara que tinha nos filmes, que parecia que estava anunciando que estava com algum problema, sabe? Que era ou muito gordinho ou muito magrinho, com espinha no rosto, com acne, com cabelo oleoso, aqueles estereótipos todos. Não, o jovem que está tirando a própria vida hoje é o que está na rede social tentando até a última gota ser validado por um produto, mostrando uma bolsa, um corpo, fazendo um exercício, um cabelo, o que está tudo bem, tudo certo, a pessoa tem que curtir ela mesma e tudo mais. Mas essas pessoas, elas não têm cara, não existe um padrão, né? Uma padronização. Pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas com família, pessoas sem família, todos podem ter momentos de tristeza e acabar tirando a própria vida. Algumas pensam sobre isso durante anos e decidem por essa atitude. Outras não pensam nunca e, de repente, num rompante, cometem. Então, era muito importante eu trazer essas informações para o meu elenco e para a minha equipe. E para o meu figurinista, por exemplo, que precisava vestir os personagens de forma comportamentalmente adequada. A minha diretora de movimento, a Marcinha Rubim, maravilhosa, que também fez direção de movimentos de incêndios. Então, eu faço esse trabalho de escolhas, que passa por todas as áreas, e de pesquisa, que também passa por todas as áreas.
Fábio, esse é um dos seus primeiros papéis no drama. Como foi essa experiência?
Nossa, cara, tá uma delícia demais. Porque o Boom, é o personagem que eu faço no Incêndios, ele é um banquete de oportunidades, assim, pra vasculhar, né, para pesquisar a alma humana. E não tem coisa mais gostosa no trabalho do ator, nesse momento, nesse processo de criação do personagem, do que isso, investigar a alma humana, os limites da alma humana. O Boom é um personagem cheio de culpa, mas ao mesmo tempo cheio de poesia, de sonhos. Então, a complexidade que esse personagem traz é fantástica. O Boom é um banquete de oportunidades para um ator que está querendo desafios, né? E é tudo que eu estou querendo mesmo. Porque desde que eu comecei a minha carreira, no início fazendo muito infantil, e depois comédia, caí na comédia e não saí, né? Isso tanto no teatro quanto no audiovisual. Primeiro no Parafernália, como ator e roteirista, depois no Amigos da Luz, que é um canal que eu mantenho até hoje de humor e espiritualidade, e no Porta dos Fundos também, tipo, já há alguns anos, também trabalhando com humor direto. Aí me surge esse boom, que é um boom de explosão também, de felicidade na minha vida. Eu sou muito grato ao senhor Felipe de Carolis, que me fez esse convite, grato ao diretor, que tem muita paciência comigo, e toda a equipe, que é um amor, e me recebeu de braços abertos. Enfim, eu tô doido para usar meus Grotowski, meus Stanislavski, meus tudo, que eu sei, viewpoints, rasa box, tudo que é técnicas, que eu não lembro, mas os nomes eu sei que o povo fala, aí eu repito.
Sentiu alguma grande diferença em atuar para a câmera, em um estúdio e no palco?
É muito diferente. E ao mesmo tempo, não, tá? Deixa eu tentar me explicar. Tecnicamente é bastante diferente, né? Eu venho do teatro, né? Onde no teatro você é o dono da parada. O ator é o dono da parada. Por mais que tenha havido ensaio, tem o diretor, tem tudo. A hora do vamos ver, na hora de cena, quem manda é o ator, né? Ele é que faz ou não o que foi preparado, faz bem ou mal, depende dele. No cinema, no audiovisual, de maneira geral, o ator é só mais uma coisa que está ali, mais um elemento narrativo, né? Mais um elemento para contar aquela história. Então, porque tanto que você faz o seu trabalho e o resultado vai passar por um editor, por um colorista, por uma série de profissionais que vão interferir diretamente no que você fez, e o resultado na tela, na hora que se apresenta ao público, não é mais só o seu trabalho, né? Você não é o senhor da coisa, você é mais um elemento. É você, é o cenário, é a luz, é a trilha sonora, é a edição, então tudo isso, e não tem nada aí que se sobreponha a outra coisa, né? Às vezes um trabalho ou outro, algo se sobrepõe, mas o fato é que é toda uma salada de coisas que resulta no que aparece na tela. Então a gente não tem tanto domínio. Essa é a diferença. Agora, o que eu acho que não é tão diferente é o trabalho do ator em si, intrinsecamente, né? O fato de criar um personagem, o processo de carpintaria da alma humana, isso é a mesma coisa, para mim. A maneira como você mostra isso vai variar muito, dependendo do estilo de trabalho. Mas tem aquela lenda, né, que na câmera tem que ser menorzinho, no teatro tem que ser maiorzinho. Isso não é uma regra geral, né? Quer dizer, é claro que a lente da câmera é intimidadora, intimida, né? E você precisa se adequar a esse espaço da tela, né? No teatro é tudo como se fosse tudo um plano aberto. Você vê tudo, o espectador decide para onde olha. Se é para você, se é para o seu companheiro de cena, para onde ele está jogando a câmera, entre aspas, dele, que é o olhar dele. Já no cinema audiovisual, não. Quem define para onde olha o espectador é o diretor de fotografia. Né? É o diretor, enfim. Então, é isso. Você toma uma parte muito grande da tela. Então, é preciso regular, dosar a expressividade. Né? Mas, às vezes, o grande é bom. Depende do trabalho. Depende muito. E uma outra coisa que eu acho também diferente é que no teatro você tem a resposta do público imediata. Você tá ali, você sente a energia do público imediatamente, né? No cinema, não. O público ali está representado pela lente da câmera. E a câmera não joga com você, né? No teatro, a plateia joga com a gente. E já no cinema, não. A câmera é um ser inanimado que está friamente olhando para tua cara. É isso. Mas é gostoso demais. Todos os dois trabalhos têm suas gostosuras e suas idiosincrasias.
Vocês fizeram laboratórios para criar os personagens?
Meu amor, quem dera tivéssemos tido esse tempo. Olha, merecia, merecia muito, mas não deu tempo. A gente levantou esse espetáculo em menos de um mês. Foi uma correria danada, assim, porque uma série de questões de produção, de pauta e tal. Nós tivemos pouquíssimos ensaios, né, em relação ao que merece esse espetáculo. Então, laboratório mesmo que é bom. O laboratório foi a gente se lascando junto um com o outro, jogando, e todo mundo muito aberto a tudo, porque não deu tempo de não estar aberto. Isso é ruim, né? Mas por um outro lado, é bom. Aquela que fala das coisas tudo uma ao oposto da outra. Mas é verdade, porque o bom disso aí foi que a gente teve a urgência, e a urgência é uma excelente doutrinadora, né? Então houve muita disciplina e muita vontade de fazer e estar aberto e propor, sabe? Então a gente fez de um mês, sei lá, menos de um mês de ensaio, um ano, né? Nessa proposição que cada um estava, na postura que cada um estava. Agora, tempo de laboratório não teve, não mesmo.
A peça propõe uma reflexão ou propostas para melhorar a questão da depressão e do suicídio?
Então, a peça propõe uma reflexão profunda, né, sobre o suicídio, mas de uma maneira mais ampla, no meu entendimento. Não é só o suicídio ali do corpo, né, de se matar a vida orgânica, mas fala-se em matar o sonho também, né, em matar aquele que você poderia ter sido, matar uma vocação, por exemplo, no exemplo do meu personagem. Então, é o extermínio da identidade. Muitas vezes a gente coloca a nossa identidade em jogo, né? Por uma série de questões e exigências da vida, né? Do dia a dia. A gente vai enterrando sonhos, né? Enterrando um pouco da beleza da própria existência, né? Porque o espetáculo fala muito disso também, do exercício da beleza. A gente, quando nasce, a criança, ela é um poço de beleza, ela enxerga beleza em tudo. Cada florzinha que encontra pelo caminho, cada passarinho, a gente vai vivendo a vida e tudo isso se perde, a gente deixa de enxergar isso. Isso é se matar um pouco a cada dia, porque o nosso combustível, o combustível da alma humana, é a beleza. Essa é a grande chave para entender esse texto e essa história. Foi isso, para mim, um motivo de muita reflexão, sabe? Pessoal mesmo, eu que tenho aí minhas questões, enfim, todo medicado de depressão, de ansiedade, de tarja preta, é o que não falta aqui na minha casa, entendeu? E aí, perceber como que a gente se coloca à mercê das exigências externas e se anula. Então, se anular é o suicídio que a gente trata muito na peça. Agora, sim, também na questão do suicídio, mais diretamente falando, de se matar mesmo, há alguma reflexão no sentido das pessoas à volta, de não perceber, às vezes, o pedido de socorro que alguém tá gritando e a gente não percebe. Uma pessoa que fala, de repente, sem parar, começa a falar, inexplicavelmente, ou ao contrário, se tranca no quarto e não sai mais. A tristeza e a depressão se mostram de maneiras muito variadas. E é preciso estar atento ao próximo, às pessoas que estão próximas da gente, porque pode ter aí um potencial suicida e a gente não sabe. Só que, mais uma vez, as exigências da vida e do tempo corrido, da sociedade que a gente vive hoje, nos impede de olhar o outro, né? Se a gente não é capaz mais de olhar a beleza do passarinho, da florzinha, muito menos do outro, né? Do próximo, saber como ele está. A gente pergunta, oi, tudo bem? Como é que vai? Mas é por uma questão de cumprimento. Ninguém quer saber de verdade como você está, né? A gente não quer mais, a gente não tem tempo, a gente tem conta para pagar. E aí... Isso é se matar. E isso também é deixar de ver quem está querendo mesmo se matar. É muita reflexão, gente. É uma reflexão babado. Vai ver a peça.
Espero que tenha gostado da entrevista. Acompanhe o site. Se quiser acompanhar as entrevistas passadas. E acesse sempre no Instagram, nas redes sociais. Instagram Dica de Teatro. No Facebook, as redes do site. E sempre acompanhe, participe do site. Obrigado.